Mais uma Tertúlia Bola Branca, como sempre, com o Rui Miguel Tovar e o Pedro Azevedo. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Bem-vindos.
Bem-vindos.
Hoje começamos com mais um incidente no futebol português, o jogo entre o Montijo e o Vitória de Setúbal B, que terminou em confrontos entre jogadores e adeptos, situação que obrigou à intervenção da PSP. Rui Miguel Tovar, que leitura destes acontecimentos? Por que razão é tão difícil alterar a cultura desportiva do país?
Bom, é difícil porque está enraizada aí e, portanto, não é possível haver grandes mudanças. Eu lembro-me que no Montijo, em 1972, em outubro também, o Vítor Adamas foi barbaramente agredido, levou 30 pontos na cabeça. Os 30 pontos depois de nada serviram para o Sporting, porque o campeão foi o Benfica. Mas foi uma...
Ainda por cima.
Foi uma emboscada brutal. O Vítor Adamas saiu... nos braços dos companheiros, cheio de sangue, claro, levou com um ferro na cabeça, de adeptos do Montijo. Isto não quer dizer que seja o Montijo seja o epicentro das coisas. Estou só a falar de uma situação que aconteceu, exatamente, que aconteceu também em outubro, na primeira divisão nacional, porque o Montijo na altura tinha subido à primeira divisão. Mas casos desses, se lermos os jornais dos anos 70 e 80, eram casos muito, muito frequente, todos os fins de semana havia de árbitros agredidos, fiscais de linha agredidos. Neste caso foi um jogador e foi o Damas, por isso é que também teve mais repercussão. E foi no Montijo. Desta vez, de facto, é uma notícia pré-histórica. Eu quando a leio penso, mas é hoje ainda? É porquê?
Sim,
não é? E é muito triste perceber que há pessoas que vão ao futebol e que não querem saber do futebol. Eu vou ao futebol e às vezes estou ao lado de pessoas com as quais não me identifico minimamente, porque não estão lá para ver o jogo, estão lá para outras coisas. E é muito penoso sentir que continuamos na mesma linha e já se passaram, desde 72, quase não, há 50 anos. Portanto, meio século e nada mudou.
Mas os ingleses conseguiram, não é? Os ingleses tinham também assim, uma relação muito violenta com o futebol, pelo menos dentro dos estádios.
Sim.
E a verdade é que aquilo resolveu-se.
Na Premier League.
Na Premier League, claro.
Pois é. É bom notar este pormenor.
Mas cá, às vezes, nem na primeira divisão isto acontece, não é?
O que acontece mais frequentemente com ingleses, eles são mais ariscos fora de Inglaterra. Eles
exato.
Têm terra,
sim, nós reparamos, não é?
Mas depois, quando saem da ilha, aquilo transforma-se.
Pois.
Não sei se tem a ver com o conteúdo alcoólico.
Pode ter a ver com o conteúdo alcoólico da cerveja.
Mas está sem dúvida enraizado, nota-se, apesar de eventualmente não ser tão frequente, mas continua esta, como dizia a Filipa, eventualmente falta de cultura desportiva,
sim,
do país. Mas Pedro, para além desse fator, não há também aqui neste caso alguma eventual impreparação das forças policiais num estádio, num relevado, disparar tiros de aviso, enfim, com pessoas na relva, jogadores envolvidos, não te parece um bocadinho estranho?
Não há dúvida que o agente da PSP foi imprudente, ou os agentes neste caso, mas por alguma razão se desencadeou aquele estado de sítio no relvado.
Sim.
É um cenário que não pode ocorrer a nenhum nível, nem mesmo nos distritais, como foi o caso. E eu acho que aquilo que deve ser feito, e que já deveria ter sido feito, e que deve ser intensamente feito, é de facto uma campanha de pedagogia de todos os agentes do futebol. Discursos construtivos, discursos com elevação, e a começar...
Andamos a dizer isso há muito,
há muito
anos,
tempo.
Não é?
E a começar pelos treinadores dos escalões de formação. E também em casa. O papel dos pais também é importante para o comportamento dos jovens nos relevados, desde os escalões mais jovens até às equipas séniores.
Vamos agora falar de futebol jogado, que é para isso que aqui estamos, não é?
Vamos lá.
O Benfica eliminou o Trofense da Taça por uns espantosos 2-1. Goleada rija.
Estava a ver que não dormia nessa
certo.
Noite.
Mas foi necessário prolongamento. Há explicação para o facto de o Benfica ter sentido tantas dificuldades, Rui?
Não. A explicação, bom, para mim é o Benfica, desde o 3-0 com o Barcelona, que foi um jogo único, no sentido em que foi um oásis no meio do que é este Benfica 2021-2022. Foi um grande jogo, nessa noite com o Barcelona, e depois disso nunca mais acertou. E antes disso também raramente tinha acertado, embora tivesse...
Resultados positivos, não é?
Exatamente, resultados positivos. O que eu acho deste jogo, o que retiro deste jogo, é de facto a força e a persistência do Trofense, e tenho pena... Mais uma vez, e disse sempre que houver jornadas de taça, vou dizer isto, tenho pena que não seja como antigamente. Ou seja, o prolongamento, não havia prolongamento. O empate Segundo jogo. E isso tinha um fascínio muito, muito grande para as equipas como o Trofense. Eu lembro-me de ir com o meu pai, em 87, se não me engano, ver um cartaz zero, Benfica zero, cartaz. Jogava num colado, jogava na terceira divisão, digo eu, e obrigou o Benfica a repetir o jogo.
Recebeu
o cartaz.
Mas atenção que o Benfica, nos 90 minutos, nunca ganhou o Trofense. O Trofense esteve uma vez na primeira liga.
É verdade. E foi 2-0.
O Benfica perdeu na Trofa e empatou na Luz.
Então, e agora íamos quebrar agora uma tradição.
Não pode ser. Mas, entretanto, Pedro, vem aí o Bayern, não é? Para a Champions. O que é que podemos esperar do Benfica depois deste jogo da taça?
Eu acho que temos que começar por dizer que não dá para avaliar o momento do Benfica por aquilo que se viu neste jogo com o Trofense. Jorge Jesus alterou 9 unidades, apenas se mantiveram o Gilberto e o Vertonghen. Acho que o Benfica teve um jogo que não correu bem em vários aspectos. A equipa jogou pouco, alguns jogadores menos utilizados também não aproveitaram a oportunidade, e não estou a falar de Everton, porque esse aproveitou. Estou a falar de Tarabt e de Meite. Houve lesões, Gil Dias, Lázaro, o próprio Gilberto terminou muito limitado. E o que correu pior ao Benfica acabou por ser o facto da equipa ter de jogar 120 minutos. Isto nas vésperas de um jogo com o Bayern foi a pior notícia que o Benfica poderia ter tido. Não estava certamente nos planos do Jorge Jesus usar o Vertonghen 120 minutos. André Almeida também. João Mário e Yaremchuk e Weigl entraram. Era para jogar meia hora e acabaram por jogar uma hora. E, portanto, eu acho que, olhando para o jogo com o Bayern, eu acho que a recuperação funcional será determinante para o desempenho do Benfica com o Bayern. E Rafa, digo sublinho, Rafa. Rafa regressa após lesão, tudo indica, e vai ser um elemento preponderante neste jogo frente a uma das melhores equipas do mundo.
Não sei, Rui, se queres antecipar já o Bayern, o Benfica-Bayern. Bayern que aos 38 minutos descansou.
Resultado,
5-0 ao Bayern Leverkusen, descansou para a Champions.
É verdade.
Muito rapidamente.
Sim, claro. É só para dizer que, de facto, o Bayern, para mim, é a melhor, é a equipa que mais me fascina no mundo pela sua cultura desportiva. É verdade que vai sempre sacar os melhores jogadores aos outros clubes alemães.
Certo.
Mas é um clube que não entra em loucuras. Não vai buscar o Cavani ou o Rames ou quem quer que seja por muito dinheiro. Eles nisso são muito contidos e eu respeito isso. Parece que têm um teto salarial. Eu acho piada a esse registo. Não deixam de ser os campeões nacionais. Foram campeões europeus o ano passado em Lisboa, na Luz. Portanto, voltam a um estádio onde foram felizes. E vai ser...
E onde eram 8 ao Barcelona.
8 ao Barcelona, é verdade, 8-2. E já agora, a última referência... vai passar a ser o adversário que mais vezes jogou com o Benfica na Luz. Encontrava-se empatado com o Liverpool e com o Anderlecht, 5 vezes cada. Desta vez o Bayern disse o sorteio que o Bayern iria jogar uma sexta vez. E acontece que o Benfica, em 5 jogos, nunca ganhou.
É
2 empates e 3
derrotas. Olha que bom para o Benfica.
Que belas estatísticas.
O Benfica vai ter que meter a sexta.
É verdade.
Vamos lá ver se não encaixa a sexta.
Calma. Vamos olhar rapidamente para o Porto. Pergunto aos dois, Pedro e Rui. O Porto recebe o Milan, de quem Sérgio Conceição tem boas recordações. As boas recordações do Porto com o Milan não são propriamente na cidade do Porto, são em Milão, é onde o Porto ganhou ao Milan. Mas o que é que tem, Pedro, o Porto que fazer para contrariar estes italianos que parecem estar a recuperar os bons velhos tempos?
Né? O Milan ainda não perdeu na Liga Italiana, tem 7 vitórias e 1 empate, perdeu os 2 jogos na Liga dos Campeões, mas atenção que enganam esses 2 resultados. O Milan poderia ter ganho esses 2 jogos que perdeu. Aliás, esteve a ganhar esses 2 jogos. Esteve a ganhar em Liverpool e esteve a ganhar em casa ao Atlético de Madrid até 5 minutos do fim. Atenção a Rafael, ao Leão, ao nosso português, que é de facto um jogador, é leão e é formado no Sporting. Foi internacional recentemente pela seleção, está em grande forma. Este Milan de facto vai ser um galho muito difícil de quebrar para o Futebol Clube do Porto. O que é que o Porto vai ter? Vai ter que ser diferente de Liverpool, mais concentração competitiva, mais assertividade. Vai ter Pep, excelente notícia. Penso que terá Corona. Também penso que voltará a ter Diogo Costa, que renovou recentemente. Volta a ter Taremi, que cumpriu o castigo para a taça. Ou seja, voltam os principais. Mbemba também deverá jogar, ainda fará um último teste. Mas é um jogo decisivo. E o Porto, que está muito habituado a Champions, é uma equipa que tem muita experiência de Liga dos Campeões. Tem também essas boas memórias. Eu tive a oportunidade de relatar esse jogo em Milan, que é um jogo fantástico do Porto. O Porto, com essas boas memórias e também com as 7 alterações que fez para a taça, ou seja, fez rotação, os colombianos chegaram mais tarde, também estarão frescos, hein, porque não jogaram no fim de semana. Eu penso que o Porto tem condições para somar pontos e continuar a acalentar esperanças. Esta dupla jornada com o Milan vai ser decisiva.
Estás assim tão otimista, Rui?
Sim, eu tenho um duplo sentido para este jogo, porque a minha equipa internacional desde pequena sempre foi o Milan. Por 6 vezes fui ver o Milan a Milão e até agora marcaram um gol só.
Dá sorte.
E das 6 vezes que fui ao Dragão ver jogos europeus, o Porto ganhou sempre. Portanto,
e vais ao Dragão?
E vou ao Dragão amanhã.
Ah, tu tá feito.
Então os portistas estão muito contentes.
Descansem.
É o amuleto do Porto.
Bom pronúncio.
Mas a verdade é que concordo com o Pedro Azevedo, no sentido em que o Porto, embora o Milan seja uma equipa italiana, mas já não vai à Liga dos Campeões há 9 anos, acho que as duas derrotas no início com o Liverpool e o Atlético de Madrid deveram-se a alguma inexperiência europeia, porque é um plantel muito jovem, e o Porto poderá usar desta experiência e de ser mais matreiro para ganhar pontos finalmente e distanciar-se do Milan, que é um dos grandes rivais, pelo segundo lugar.
Só temos tempo para mais uma pergunta, Sérgio.
É o Sporting, não é?
O Daniel quer saber do Sporting.
Exatamente, o que esperar do Sporting, não é? Terá capacidade para ultrapassar o Besiktas, Pedro?
Acho que sim. O Sporting tem um jogo decisivo, mas para o Besiktas também é. É decisivo para os dois. O Besiktas não tem um jogador que eu acho que é um jogador nuclear nesta equipa. É um jogador preponderante, é uma pedra angular. O canadiano Atkinson está lesionado. Volta Pjanic. É uma má notícia essa, por esse lado, para o Sporting. Mas o Sporting arranca agora para 3 semanas de calendário muito intenso. Vai ter Porro. Já tem o Pote, que é de facto a grande referência para golos na equipa do Sporting. O Sporting teve minutos, quer com o Pote, quer com o Inácio, no jogo da taça, portanto já entram com mais volume de jogo, depois de recuperarem de lesões. Também vai regressar Paulinho. No jogo da taça, o Rubén Amorim só fez permanecer em campo, em relação ao jogo anterior, 2 jogadores, ou seja, a equipa refrescou-se muito para poder estar fisicamente bem e vai ter de ser um Sporting fisicamente forte para, no ambiente difícil, que eu também conheço bem, dos adeptos do Besiktas, para superar o ambiente e o adversário, porque esse é um jogo decisivo para os dois.
E esse é um bom ponto. Muito rapidamente, Rui, Miguel Tovar, os miúdos do Sporting aguentarão aquele ambiente infernal na Turquia?
Bom, se aguentaram o Dortmund e até deram uma boa resposta, acredito que vão ter um bom registro com o país de Istambul. Também já ouvi o Ruben Amorim e gostei muito do discurso, que a equipa está a crescer e quer ganhar, e isso é ótimo, porque não é aquele discurso do temos que pontuar ou vamos fazer bonito, não, é querer ganhar. E vou só revelar um ponto embaraçoso para mim, que eu fui ao Restelo, cheguei 5 minutos de atrasado ao jogo e passei a primeira parte toda a pensar que estava 0-0. Ao intervalo, uma miúda de 12 anos é que me disse: não, o Sporting está a ganhar 1-0. Porque
estava a achar estranho. Estava a variar.
Estava a variar.
Estava a jogar.
Mas acredito que com Pote em forma, e notou-se que o ritmo está lá, e com outros jogadores como o Nuno Santos, acredito que o Sporting tenha alguma irreverência e se consiga impor na Turquia. Se bem que isso é muito difícil, mas exato, tudo é possível, porque o Ruben Amorim de facto prepara bem os jogos e nota-se que é uma outra cultura que se vive no Sporting.
Muito bem, Rui, esse podia ser o insólito da semana, mas o Daniel tem outro.
Não, é verdade. O insólito de hoje é sobre um guarda-redes em fúria. O guarda-redes Aaron McCary, que já jogou em clubes como o Walsall, o York City, o Bury e o Portsmouth, agrediu um colega de equipa num momento de fúria, quando a sua equipa estava a vencer por 2-1, a equipa em casa, estava a vencer por 2-1, okay. E de repente a equipa adversária aproxima-se da sua grande área, mas um dos seus defesas, um dos seus colegas de equipa, faz um passe vergonhoso e entrega a bola ao adversário. O que é que sucede? Eles atacam e marcam um golo. Todos vão correr para o jogador que marcou o golo para festejar, os jogadores da outra equipa estão desesperados e o guarda-redes sai disparado em direção ao seu colega de equipa e começa basicamente a espancá-lo dentro de campo, sim. Portanto, não é só no Montijo que as coisas aquecem, na Irlanda do Norte aparentemente também. O guarda-redes acabou por ser expulso com vermelho direto, apesar de ser uma agressão que ficou em casa, deixemos assim.
Exato. Obrigada, termina
diz
aqui.
Que é futebol.
Exato, diz que é futebol. Termina aqui mais uma tertúlia Bola Branca para a semana. Há mais.
Um abraço.
Até para a semana.
Até para a semana.
Adeus. Renascença, a par com o mundo.